A bola de cristal. Houve uma vez uma feiticeira que tinha três filhos, os quais se amavam extremosamente. Mas a velha não confiava neles e vivia a desconfiar de que pretendiam expropriá-la. Então, transformou o mais velho numa águia, a qual tinha de viver nos píncaros rochosos, e só às vezes era vista descrevendo grandes círculos no espaço, descendo e subindo, com as largas asas abertas. Ao segundo filho, transformou numa baleia que vivia nas profundezas do mar, podendo ser vista só quando subia à tona, e de suas costas saía um repuxo de água que espirrava a grande altura. Foram concedidas aos dois apenas 2 horas por dia, nas quais podiam retomar seu aspecto humano. O terceiro filho, temendo que a mãe o transformasse também em algum animal feroz, o urso ou lobo, fugiu de casas escondidas. Ele ouvira contar que no castelo do Sol de Ouro havia uma princesa encantada que aguardava sua libertação. Mas, se alguém tentasse libertá-la, arriscaria a vida. 23 rapazes já haviam perecido deploravelmente. Ainda um podia apresentar-se, e depois desse, mais ninguém. Sendo um rapaz destemido e arrojado, resolveu ele procurar o castelo do Sol de Ouro. Depois de andar muito tempo, sem conseguir encontrá-lo, foi parar numa grande floresta, extraviou-se e não sabia como sair dela. De repente, avistou ao longe dois gigantes acenando-lhe com a mão, e quando se lhes aproximou, disseram-lhe: "Estamos brigando por causa de um chapéu. Queremos saber a quem de direito deve pertencer. Como somos os dois de igual força, nenhum pode vencer o outro. Os homens pequenos são mais inteligentes do que nós, por isso pedimos que tu decidas." "Como é possível engalfinhar-se assim por causa de um simples chapéu?" disse ele. "É que não conheces as propriedades que possui. Esse é um chapéu mágico. Quem o põe na cabeça chega, no mesmo instante, a qualquer lugar que deseje." "Dá-me um pouco esse chapéu", disse o rapaz. "Vou andar até aquela distância, e quando vos chamar, correi os dois juntos. Quem chegar primeiro ganhará o chapéu." Pegou o chapéu, botou-o na cabeça e foi andando, andando. Mas, pensando sempre na princesa, exalou um suspiro do fundo da alma e murmurou: "Ah! Quem me dera estar no castelo do Sol de Ouro." Mal lhe saíram da boca essas palavras, eis que se achou no cume de uma montanha, bem em frente à porta do castelo. Sem hesitar, penetrou no castelo e foi atravessando todos os aposentos até chegar a uma sala onde estava a princesa. Mas como se espantou ao vê-la! Tinha o rosto de uma cor cinzenta e cheio de rugas, os olhos torvos e os cabelos vermelhos. Sem se poder conter, exclamou: "Então sois vós a princesa cuja beleza é exaltada no mundo inteiro?" "Ó", respondeu ela, "esta não é a minha fisionomia real. Os olhos humanos só podem ver-me assim deformada, mas, se queres saber como sou realmente, olha naquele espelho. Ele não engana e te mostrará a minha verdadeira imagem." Assim dizendo, apresentou-lhe um espelho e o rapaz, olhando para ele, viu refletida a imagem da mais linda moça que pudesse existir no mundo e viu lágrimas de intenso sofrimento escorrendo-lhe pelas faces. Então perguntou: "Que posso fazer para te libertar desse encanto?" "Dize, pois eu não temo coisa alguma." A princesa disse-lhe: Quem conseguir apoderar-se da bola de cristal e apresentá-la ao feiticeiro, anulará o seu poder e eu readquirirei o meu verdadeiro aspecto. Mas acrescentou: muitos já encontraram a morte por tê-lo tentado. Lamento imensamente que tu, tão jovem, queiras expor-te a tão graves perigos. Nada poderá deter-me, respondeu o rapaz. Dize-me, porém, que devo fazer para me apoderar da bola de cristal? Já vais saber tudo, disse a princesa. Se quiseres descer a montanha onde está o castelo, lá embaixo, perto de um manancial, encontrarás um feroz bisão com o qual terás de lutar. Se conseguires matá-lo, sairá dele um pássaro de fogo, voando, o qual tem no corpo um ovo incandescente. Nesse ovo, no lugar da gema, está a bola de cristal. Mas o pássaro não deixa cair o ovo se não for violentamente obrigado a isto. Além disso, se o ovo cair no chão, quebra-se e incendeia tudo à sua volta, destruindo-se no fogo a bola de cristal, de maneira que, nesse caso, todo o teu trabalho terá sido inútil. O rapaz desceu até ao manancial, onde se encontrava o bisão, o qual o recebeu bufando e resfolegando, ameaçador. No mesmo instante, travou-se entre os dois uma tremenda luta, e o rapaz conseguiu enterrar-lhe a espada no ventre, prostrando morta a terrível fera. Imediatamente, saiu voando o pássaro de fogo, procurando elevar-se no espaço. Mas a águia, que era o irmão do rapaz, chegou nesse momento através das nuvens. Investiu contra o pássaro e, com o bico adunco, empurrou-o para o mar. A ave, vendo-se sem perigo, deixou cair o ovo. Mas o ovo não caiu no mar. Caiu sobre uma choupana de pescadores situada na praia. Caindo em cima dela, imediatamente se elevou uma nuvem de fumaça e ateou-se o fogo. Então, se elevaram no mar ondas da altura de uma casa, despejaram-se sobre a choupana e extinguiram o fogo. Fora a obra do outro irmão, transformado em baleia, que, vendo o fogo, sublevara as ondas. Depois de extinto o incêndio, o rapaz foi em busca do ovo e, por grande sorte, o achou. Não tivera tempo de derreter-se, mas a casca incandescente, esfriada repentinamente pela água gelada, partira-se toda. Assim, lhe foi possível extrair a bola de cristal. Quando, finalmente, foi ter com o feiticeiro e exibiu a bola de cristal ao seu olhar, o bruxo disse-lhe: meu poder está anulado. De hoje em diante serás o rei neste castelo do Sol de Ouro. E tens poder, também, de restituir a teus irmãos a forma humana. Então, o rapaz correu para junto da princesa e, ao entrar na sala em que se achava, ela surgiu-lhe pela frente em todo o esplendor de sua radiosa beleza. Cheios de alegria, trocaram as alianças que os devia unir e viveram na mais perfeita felicidade.